Jornal da SDS. Entrevistas.
7:55. Nós estamos começando o ano, mês de janeiro, e tem aí a campanha Janeiro Branco. Já ouviu falar disso, Janeiro Branco, Érica?
Já,
né?
Sim.
A gente tem Outubro Rosa, Setembro Amarelo, né? Tem Novembro Azul, Dezembro Roxo, e agora tem o Janeiro Branco. O início do ano é uma época em que é comum as pessoas fazerem reflexões sobre a própria vida. Por isso, vem a pergunta: como que a gente pode viver com mais equilíbrio em todas as nossas relações? Nós estamos ao vivo com a psicóloga Mirella Godoy, que vai bater um papo com a gente, até para explicar, para dar mais detalhes, o que é o Janeiro Branco, qual que é a importância, qual que é o objetivo e como que a gente pode viver com mais equilíbrio, né? Ter mais equilíbrio no nosso dia a dia. Mirella, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para participar aqui do nosso Jornal SDS. Desejamos a você também um feliz ano novo e é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Mirella.
Bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, Érica.
Mirella, o que é exatamente o Janeiro Branco? Qual que é a importância desse programa Janeiro Branco?
Então, à vista dos outros meses, né, onde temos as campanhas informativas para chamar a atenção, né, o branco ele foi escolhido justamente no mês de janeiro, por ser um mês onde as pessoas começam a fazer planos, começam a ter metas, começam a buscar os seus objetivos, e um momento de reflexão, né? O branco ele dá a ideia de uma folha em branco a ser preenchida, né? E o que colocar nessa folha, quais são as esperanças, o que podemos esperar do futuro, né? E o nosso futuro, ele só vai ser bom se tivermos todas as condições, né? Físicas, emocionais, psicológicas, e aí entra a saúde mental. A saúde mental, ela ainda é vista como preconceito.
Mirella, não tem nada a ver com aquela simpatia que as pessoas usam na virada do ano, usar branco, né? As pessoas têm essa tradição na virada do ano de vestir roupa branca.
É,
e isso tem alguma coisa a ver? Tem algum significado isso?
É justamente isso, né? Aquele simbolismo do novo, do vamos começar, né? Vamos escrever de novo, uma nova página em branco, né? Então você tem o ano todo para refletir, para pensar, para preencher esse branco, né? E o janeiro é o início de tudo, né? Onde começamos de novo um ciclo e novas expectativas. E então é mais ou menos por aí a ideia do janeiro e a ideia do branco, para movimentar as pessoas a pensar nisso, né? Inspirar as pessoas, né?
Essa campanha, esse movimento social Janeiro Branco, ele está completando agora 10 anos e esse ano o tema é A Vida Pede Equilíbrio. E o que é exatamente? Como é que a gente pode ter equilíbrio? Quais são os fatores que fazem com que nós tenhamos equilíbrio na nossa vida?
Exatamente. Uma pessoa, para ela ter equilíbrio, ela precisa ter a sua saúde não só do físico, mas e sim a sua saúde mental também, né? O ser humano, ele é um ser físico, psíquico, social, né? Então, ele precisa de uma interação, não só corpo com a mente. Então, como uma pessoa ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir manter as suas obrigações, ela não está com a mente em ordem, né? Na nossa sociedade, Alberto, as pessoas elas aceitam muito mais uma queixa física de um sintoma físico do que uma queixa emocional, né? Então tem muita vergonha ainda, né, em se deprimir, em se dizer que está deprimido, que vai buscar ajuda de um profissional que cuida da mente, né? Então a ideia é essa, é quebrar com esses paradigmas, né? E para a gente ter equilíbrio, como diz a campanha esse ano, a gente precisa do bem-estar como um todo, e isso inclui a nossa mente, né?
Como que a gente pode identificar que estamos com algum problema mental, que a gente não está com a nossa saúde mental em dia. Por exemplo, quando a gente tem algum problema físico, né? Obviamente a gente consegue identificar rápido, você vai lá, faz algum exame, se de repente está com uma dor aqui, uma dor ali, algum problema físico, você consegue identificar imediatamente. Agora, quando que a gente consegue identificar que estamos com a nossa saúde mental com um problema que precisa de um tratamento?
Exatamente. Quando a gente começa a ter pequenos sinais, então é necessário ficar alerta, né? Uma pessoa que ela trabalha demais, ela não faz exercício físico, ela não tem horas de lazer, ela não tem tempo para ter o autocuidado, para ter o autoconhecimento. Então ela começa com esgotamento, né? E isso começa a atrapalhar na qualidade de vida. Então, quando a pessoa ela já começa a ter dificuldades ao levantar da cama, viver para ela já é um fardo, né? Reclamações constantes. Então, isso já é um grande alerta, né? Já é um momento, e é o ideal que ela procure ajuda no início, né? Infelizmente, por conta de todo o nosso contexto social, a saúde mental é deixada de lado. Então, muitas vezes, ela acaba sendo um pouco mais elitizada, porque os planos de saúde, eles demoram a atender, né? Muitas vezes não cobre e a pessoa tem que esperar muito tempo. Então, ela acaba deixando a saúde mental de lado. Procurando em um momento onde já tem uma depressão instalada, já tem um quadro de transtorno ansioso e por aí vai.
E esses então são alguns sintomas que demonstram que a gente está com algum problema mental, ansiedade, desânimo, alteração no humor, né?
Sono,
insônia. Exato. Isso já são sinais de que a pessoa deve procurar um profissional?
Sim. Com certeza. Com certeza. Quando a pessoa não está bem, né? A questão do sono e da alimentação, isso. Então, a pessoa ela tem alterações no sono, alterações nos hábitos alimentares, né? Começam a aparecer as compulsões. Então, isso é um grande alerta, né? É um grande sinal.
Nós temos aí também pessoas que têm sedentarismo, pessoas que não praticam atividade física, pessoas que acabam ingerindo muita bebida alcoólica, pessoas que têm vício do cigarro e drogas ilícitas. Isso também, Mirella, pode caracterizar aí problemas mentais?
Com certeza. Isso pode agravar, né, e potencializar algum problema que a pessoa já tenha, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma predisposição genética a desenvolver alguma patologia, se ela fuma, se ela não faz exercício físico, logicamente que isso vai acelerar esse processo, né? Eu costumo dizer que a atividade física, ela funciona no nosso organismo como um antidepressivo natural, né? Então, é através do exercício físico que você vai liberar os hormônios, né? Que vão te dar a sensação de bem-estar, a sensação de prazer, de recompensa. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, né? E muitas vezes as pessoas não levam a sério isso, né? Então, esse é um fator que contribui muito o sedentarismo.
Mirella Godoy, você que é psicóloga, como é que você consegue, na primeira consulta, de repente um paciente te procura para poder detectar algum problema mental? Como é que o psicólogo trabalha essa causa? De que forma? Como é que é identificado o problema, que a pessoa está ou não com problema mental? Como é que o profissional lida com isso?
Muitas vezes os pacientes eles chegam por indicação. Então, você, ou acompanhados, né, de algum familiar, então você tem um histórico ali. É muito importante, numa primeira sessão, uma boa, o principal, é o essencial, né? Investigar a genética, o estado de saúde da pessoa como um todo, né? Se ele está com todos os exames em dia, os exames, né? Doenças do tipo de somatização, elas não mostram num simples exame de sangue. Então, é mais nessa anamnese inicial que você vai tentar identificar. E lógico que é um processo, né? A primeira entrevista, a primeira sessão, ela vai te dar uma boa ideia, um bom parâmetro por onde você tem que seguir.
Normalmente o tratamento é longo? É através de medicamentos, através de sessões? Como é que é?
Depende do tipo, Alberto, da psicoterapia. Existem processos de psicoterapia breve, né, onde você vai resolver um assunto pontual, um assunto focal, uma dúvida. Então, um adolescente ele está com dúvida que caminho ele deve seguir, o que ele deve estudar. Porém, a maioria dos processos terapêuticos, eles são mais longos, eles costumam se avançar por um tempo, né? Porque um problema que você tem não vem de hoje, né? Por que que você tem aquele comportamento? Por que que você tem aquele déficit, aquela dificuldade? Isso tem que ser investigado, isso provavelmente vem da sua base familiar. Então, é um processo mais demorado.
É claro que o alto...
Depende fundamentalmente, desculpa te interromper, da vontade da pessoa, né? Eu costumo sempre perguntar para os meus pacientes, né? Principalmente adolescentes, você está aqui porque a sua mãe te obrigou a vir, porque alguém está te forçando, ou você já tem essa consciência, né? Porque ter essa consciência é muito importante.
O autoconhecimento também é importante, né?
Exato.
É porque, de repente, às vezes as pessoas acham que está apenas convivendo com um problema emocional, com um problema que pode até ter com relacionamento familiares, né? Então, de repente, se a pessoa detecta esse problema, se ela já consegue identificar, e fica muito mais fácil de buscar uma solução.
E ela identifica que determinado fator está prejudicando a qualidade de vida dela. Então, ela quer mudar, então ela se esforça para isso, né? Então, realmente fica muito mais fácil. E esse autoconhecimento, ele também vai se dar através da psicoterapia, né? Onde a pessoa vai parar para se olhar, para ver quais são os valores dela, quais são as crenças, o que ela acredita, né? Isso tudo é saúde mental.
E muitas vezes até a pessoa que não procura um atendimento, não procura aí saber o que realmente está acontecendo, ela acaba buscando outras formas de tratamento, mas ela busca outros problemas, que aí ela acaba demonstrando esse problema para um profissional ou para alguém que possa ajudá-lo, acaba aí buscando refúgio, seja através de drogas, seja através do álcool, né? Seja através aí de outras ações que, na verdade, só vão complicar, só vão piorar ainda mais a situação.
Exato. Ela procura um anestésico para anestesiar aquela dor, né? Para fugir daquela dor que ela está sentindo. Só que aí a gente sabe que o problema vai aumentar muito, né? Então, essa não realmente não é a solução, né?
Mirella, como é que as pessoas podem buscar aí um atendimento no seu consultório? De que forma que as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho? De repente, alguém que está nos ouvindo agora e ela se identificou com essas causas, com esses problemas que a gente está discutindo aqui, como é que as pessoas podem te procurar?
Sim, eu atendo no Medical Center, aqui em São Carlos, ali próximo à Santa Casa, né? E por enquanto eu só atendo na parte clínica, né? Mas eu estou à disposição para os agendamentos, tem também a página no Instagram.
Ótimo, tomara que realmente as pessoas que estejam querendo buscar uma solução para um problema mental, principalmente a saúde mental, né, que a gente sabe muito bem que hoje ela vem recheada com muito preconceito, muitos tabus. A gente acha que a pessoa está com um problema mental, já busca aí, já fala que a pessoa está louca.
Está ficando louca,
né? E não sabe, não busca uma solução, não busca um tratamento.
Eu acredito que o Janeiro Branco vem mais para isso mesmo, né? Para quebrar esses paradigmas, para as pessoas não terem vergonha, né? Se você tem uma dor de barriga, você vai procurar o que você tem, né? Então, se você não está bem, se você está ansioso, está deprimido, você vai procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, Né? Então, se quebrar esse estigma, né, ainda existente, né, no ano de 2023, a gente ainda vê isso.
E quanto mais cedo, melhor, não é?
Com certeza.
Tá certo, então. Mirella, agradeço muito pela sua participação aqui no nosso Jornal da SDS. Foi um prazer imenso falar com você. Esperamos que ao longo desse ano a gente possa falar mais sobre assuntos relacionados à sua área, especificamente. Obrigado pela sua atenção.
Eu que agradeço a atenção e a importância que vocês estão dando para esse assunto tão importante, tão relevante, né? Tão emergente na nossa sociedade.
Tá ótimo, então. Mirella Godoy, ela que é psicóloga, nos atendeu aqui para falarmos sobre o Janeiro Branco. Bom dia, Mirella.
Bom dia, obrigada.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.